בעזרת השם, דף למד ה', תתת דג'י ברכות, עולה פסו, בנבינצון עובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף למד ה', הפרימריה לינה, כמו עשינו פרק יצד מברכים, מוזווה אז לאי סוברי ברכות, ג'רימנטוס נסי קפיטולו, מוין אינטרסג' פעם המשנה, כיצד מברכים על הפירות, כל סתם אז ברכות הוא ג'רימנטוס. על פירות האילן הוא אומר בורא פרי העץ, הפוסל וקומי הוא פרוטו ג'ו מערברית, אם כבר זה בורא פרי העץ, כשם קריאה הוא פרוטו דז ערבריס. חוץ מן היין, כמו איזה סנדו וינו, ווינו זה דסטקה, שעל היין הוא אומר בורא פרי הגפן, ווינו נשפע איזו מברכה ספציפיקה, דו פרוטו דווינה, בורא פרי הגפן. וזה פורקן הגמרא, ווינו זה דסטקה, ועל פירות הארץ הוא אומר בורא פרי האדמה, passar legumes, a gente fala bore priadama, o fruto da terra, chutz min apat, com exceção do pão, também se destaca, shalapat, omer amotze lechem in haaretz, Hashem tira o pão da terra. O pão também é especial. Vela irakot, omer, bore priadama, com relação a verduras, folhas, a gente fala também bore priadama, o fruto da terra, conforme está na cama, rebiudá omer, bore meredeshaim, rebiudá fala que folhas é diferente de legumes, então tem uma brachá diferente. Borei mirei de Shem, que Shem cria as diferentes folhagens. Fala na Aminá, Nemiri. Qual é a fonte dessa lei que a gente tem que fazer brachá para comer? Então, meu irmão fala a breta. Kodesh ilulim la Hashem. Então, o pastor fala antes sobre o consumo. E fala Kodesh ilulim la Hashem, louvores para Hashem. No plural. Melamete teorim brachá lifneem, uleachareem. Então, fala aqui. Que tem de Kodesh Hilulim la Hashem, esse plural de louvores, você vê que tem que fazer uma brachá antes de comer, pedindo permissão para comer, e uma brachá depois de comer, agradecendo. Mikana ma Rabbi Akiva, asur le'adam sheitom klum kodem sheivarech. Daqui falou Rabbi Akiva, a pessoa não pode comer nada sem fazer brachá. Vai Kodesh Hilulim la Hashem, data. Pergunta, esse Kodesh Hilulim la Hashem fala sobre brachot? Esse é o assunto? Haimi Bayale. Usamos já Kodesh Hilulim la Hashem para outras duas leis. Esse passo se trata da lei do Revai. Vamos ver melhor isso na sequência. A Gemara sustenta aqui, está seguindo uma opinião que fala que quando a pessoa planta um vinhedo, nos três primeiros anos do plantio do vinhedo, como qualquer árvore, é orlá, é proibido comer os frutos. No quarto ano é Revai, Kerem Revai no caso do vinhedo. Ou seja, que a pessoa pode comer esses frutos do quarto ano do plantio do vinhedo em Jerusalém. E se ele vai comer fora de Jerusalém, ele tem que fazer o resgate, faz o pidyon, transfere a santidade dessas frutas para dinheiro. E depois você leva o dinheiro para Jerusalém e compra alimentos. E aí você pode comer as frutas fora de Jerusalém. É a mesma lei do que Maaser Sheni, o segundo dízimo, que a pessoa pode comer dentro de Jerusalém. Se ele vai comer fora, tem que fazer o resgate. Então, o assunto do Pasuk é sobre Revai e de Hilulim, do plural de dessa palavra Hilul, a gente aprende duas leis. Had Amar Achmana Achle Veader Achle. Uma novidade de Hilul é que para comer o Revai fora de Jerusalém tem que fazer o resgate, tem que transferir a santidade para o dinheiro, e aí você pode comer as frutas fora de Jerusalém. Veidach Davar Taun Shira Taun Hilul, Veishenu Taun Shira En Taun Hilul. E do outro Hilul, tem Hilulim no plural, então de um Hilul, a gente aprendeu a lei do resgate. Do outro Hilul, a gente aprende a lei que somente o vinho ou as uvas têm essa lei do Revai, conforme essa opinião. Hilul é um louvor para Hashem, então veio dizer que com relação ao vinho ou as uvas, que Hashem é louvado por causa disso, não sei o que significa isso na sequência, se trata do vinho e das uvas, é algo que Hashem é louvado. E com relação a isso existe a lei do Revai, a lei do quarto ano. O que significa isso que Hashem é louvado por causa das uvas ou do vinho? Então, que Kedre Shmuel Bar Nachman Amar Abinotan, Damar Shmuel Bar Nachman Amar Abinotan. Falou, sabe explicar. Minayin Shein Omrim Shira El Alayay. Os levim cantavam no Bet HaMikdash, mas só cantavam na hora do sacrifício do vinho. Nisu Hayay. Shneimar Vatomer Lema Gefen Echdal Tirushim. Então, resumindo o que a gente falou. A Gemara disse antes, de Kodesh Hilulim la Hashem, Hilulim no plural, a gente vê que tem dois louvores que temos que fazer para Hashem quando a gente come. Uma brachá antes de comer, uma brachá depois de comer. Pergunta a Gemara aqui, não. De Kodesh Hilulim la Hashem, a gente aprende duas leis sobre o Revai. Que com relação ao quarto ano do vinhedo, para comer fora de Yerushalayim tem que fazer o hilu, tem que fazer o resgate. E essa lei do Nevai só se aplica a uvas, conforme essa opinião, porque hilu não é um louvor, e Hashem é louvado durante o sacrifício do vinho com o cântico dos Levim. Esse hilu, esse louvor é do cântico dos Levim, na hora do sacrifício do vinho no Beit HaMikdash. Então, essa opinião fala que não tem a lei do Nevai para outras árvores. Como é que a gente sabe que os Levim só cantavam na hora do sacrifício do vinho? Então falou o sábio, trazendo o pasuk, que o vinho alegra Hashem e alegra os homens, as pessoas. Pergunta, tudo bem que o vinho alegra a pessoa bebe vinho e fica alegre. Então, mas por que o vinho alegra Hashem? Hashem não bebe vinho. Aqui fala o sábio, o que alegra Hashem com relação ao vinho é o cântico dos Levim no Beit HaMikdash na hora do sacrifício do vinho. Então, essa opinião que fala que Erevai, essa lei do quarto ano, só se aplica ao vinhedo, já usou os dois Hilulim para essas duas leis. Como é que ele aprende a lei das Brachot? Tem outra opinião que fala que o Revai, além do quarto ano da árvore, se aplica a qualquer árvore. Aí, tudo bem. Aí, essa opinião fala que não tem a ver com o vinhedo somente. Então, tem um hilulo que está sobrando. Aí ele aprende a lei da Brachá. Ele manda tanto que ele Revai, mais que ele mesmo. Mas a opinião que fala que do outro hilulo veio dizer que só se trata do vinho, da uva, para com relação a essa lei do Revai, os dois hilulim já são usados para as leis do Revai. Não está sobrando para a lei da Brachá? Deit, mas agora vai atrás desse debate. Rebechia, Rebishimon, Berebi, os sábios discutiram. Hatani, um deles explica, Kerem Revai, que o texto correto da Mishnah é Kerem Revai. O vinhedo do quarto ano, que tem a lei que a gente mencionou da santidade. Rehatani, Neto Revai. O outro sábio fala que não. Que o lei do Revai se aplica a qualquer árvore. Fala a Gmará o seguinte, o Leman etane kerem revai. A Gmará falou, conforme a opinião que diz que a lei do revai do quarto ano só se aplica a vinhedo, ele tem um problema, de onde é que ele aprende a lei das brachot? Se ele aprendeu de Hilulim, as duas leis de antes. E uma delas é que a lei do revai se aplica só ao vinho. Então, fala a Gmará, anicha yalev gzera shavá. Tem uma outra fonte para dizer isso, que a lei do revai só se aplica ao vinhedo. Uma gzera shavá, uma associação de psukim. Detanya, Rebbe Merfala, Rebbe Nabraita. Neymar kan leusif lachem tuvoto. Neymar lealan vetvoata kerem. Tem uma gzera shavá, uma associação do termo tuvoa, do pasuk do revai e o pasuk do vinhedo. Mar lealan kerem, afkan kerem. Então fala Rebbe que a lei do revai só se aplica ao vinhedo por causa dessa gzera shavá. Então, se a opinião que fala Kerem Brevai, que além do Revai do quarto ano se aplica ao vinhedo, a fonte disso é da Gzera Shavá, então Aita Leicha Hilul Lebrachá. Então, um dos Hilul de Hilulim está sobrando. Um Hilul é para o resgate, o outro Hilul está sobrando, porque ele já sabe que além do Revai se aplica ao vinhedo da Gzera Shavá. Então, ele vai aprender do outro Hilul uma Brachá, que tem que fazer. Mas se ele não interpreta essa Gzera Shavá, essa associação da palavra Tvoá, ele usa Hilul para saber que o Revai se aplica só ao vinhedo, então Brachá Minale, de onde é que ele aprende a obrigação de fazer Brachá para comer? Mas fala Gmará, Veiname Yalev Gzera Shavá, Ashkhané Acharav. E mesmo se você for falar, tudo bem, essa é a opinião que fala que o Revai se aplica só ao vinhedo, aprende da Gzera Shavá. Então tem um ilur de Kodesh Hilulim na Hashem que está sobrando. Um ilur é uma brachá só. Então, ele já pode aprender daqui que tem que fazer brachá depois de comer. Lefanav Minay, de onde ele já aprende que tem que fazer brachá antes de comer também. Então, explicando isso. Sabemos do pasuk de Ahavta Vesavat Oberachta, a obrigação de fazer Birkat Hamazon. A pessoa comeu o pão, tem que fazer brachá depois. Então, se veja natural o conceito de brachá depois de comer. Aqui, Torá fala Hilul, uma brachá que se refere aqui. Fala, mas deve ser também brachá depois de comer. Da onde ele aprende brachá antes de comer? A Lokasha responde, Dade Bekalva Homer tem um raciocínio lógico. Que Shusavea Mevarech Shuraev Lokoshken. Se quando a pessoa acabou de comer, ele está satisfeito já, ele não se sente agora que ele precisa de comida, ele dá menos importância à comida agora que ele já está satisfeito, mesmo assim ele tem que fazer brachá. Então, Kalva Homer, muito mais antes de comer, que ele está com fome, ele valoriza a comida, que ele tem que fazer brachá para Hashem, que deu a comida para ele. Se ele está com fome, tem mais urgência a comida, ele valoriza mais a comida, então muito mais ele tem que fazer brachá. Então, isso é uma forma de explicar. Mas não para por aí. Ashkar Kere, Charmini Minai. Então, o que você quer falar? Que essa opinião fala que um ilul está sobrando, então vem falar a obrigação de fazer brachá depois de comer, e por Kalva Homer, por raciocínio lógico, tem que fazer brachá antes de comer. Mas sobre o que se trata o pasuk? Sobre o vinhedo. Porque essa opinião fala que a lei do Revai, que é o assunto do pasuk, só se trata do vinhedo. Então a gente sabe que tem que fazer brachá antes e depois de comer uvas ou vinho. Então, de onde a gente aprende que tem que fazer brachá quando a pessoa vai comer outra coisa? Então, de Alif me querem, faça um binyanaf, usa o vinhedo como uma referência. Mas querem, da Varshinene, betão um brachá, afkol da Varshinene, betão um brachá. Então, é o seguinte, qual o ponto aqui? A pessoa come uvas, isso dá proveito a ele, faça brachá? Outras coisas que também dão proveito para ele, faça brachá. Talvez essa é a fonte, é um binyanaf. Esse raciocínio não é tão óbvio. Podemos diferenciar entre uvas e outras coisas. Mas o vinhedo tem leis especiais. Por exemplo, a lei de Olelot. Se tem um cacho que ele é uma linha reta, ele não tem largura, então isso vai para os pobres. Isso é uma lei específica do vinhedo. Não tem essa lei para outras coisas. Então talvez também a brachá é uma lei específica do vinhedo. Mas kamatochir. Tem que fazer Birkat Hamazon quando a pessoa come pão. Os cereais não tem essa lei de olelot, de um cacho reto. Não tem nada disso com relação aos cereais. E mesmo assim tem a lei da brachá. Então você vê que a brachá não tem nada a ver com essa lei especial do vinhedo. Ele pergunta que os cereais têm uma lei especial que não tem em outros casos. A lei da halá. A pessoa faz uma massa de cereais, tem que dar uma porção da massa para o Kohen. Então, talvez, assim como os cereais têm essa lei especial da Halá, tem a lei especial da Brachá. Não tem prova para outros casos? Naquele meu rir. Você não pode falar que a Brachá tem a ver com essa obrigação de Halá, porque o vinhedo não tem a obrigação de Halá, não tem que dar uma porção de massa de uvas para o Kohen, não tem nada disso. E mesmo assim, com a sua vinheta, tem a obrigação de brachá. Tem que fazer brachá para comer uvas. Isso não tem nada a ver com halá, porque vinheta não tem nada a ver com halá. Então, o ponto é que você não pode falar brachá tem a ver com olelot ou com halá, porque vinheta não tem halá, cereais não tem olelot. Então, mesmo assim tem brachá. Então, você vê que o tem um tzad chave. O ponto é tzad chave shebein davar shenene betom bracha avkol davar shenene betom bracha. Você vê que a pessoa come algo que dá proveito para ele, como uvas e pão, tem que fazer bracha, também outras coisas. Mas tzad chave shebein shekein yesh bo tzad mizbech. Não é tão simples assim. Pode ser que a obrigação de fazer bracha na hora que ele vai comer cereais ou uvas é por outro motivo. É porque existe o sacrifício de cereais, sacrifício de farinha, que é a minhá, e tem o sacrifício de vinho no Beit HaMikdash, Nisuhayai. Então, por isso tem que fazer brachá quando ele vai comer isso. Outras coisas que não tem sacrifício, ele vai comer alface, talvez não tem brachá. Vatina mezait. As azeitonas também teriam brachá, porque tem o sacrifício de azeite, junto com a farinha, você sacrifica azeite. A fonte disso que tem que fazer brachá para comer azeitonas é porque tem o sacrifício de azeite? A Torá chama uma plantação de azeitonas também de kerem, assim como de uvas. Então, se uvas tem brachá, azeitonas também tem brachá, porque tem o mesmo nome, kerem. Dirtiv, vai haver, migadish vatkama, beat kerem zait. Kerem zait ikri. Kerem stamalu ikri. Uma plantação de azeitonas é chamada de kerem de azeitonas. Kerem só é vinhedo. Então, eu não saberia que tem que fazer brachá para azeitonas. Mas uma vez que o azeite é sacrificado, então eu sei que é como uvas e cereais, que tem que fazer bracha. Me coma com caixa. De qualquer forma, a pergunta continua. Como é que você pode falar que tem que fazer bracha para qualquer coisa? Se a Torá fala além da bracha no caso de uvas e de cereais, que são coisas que são sacrificadas. Então eu sei que tem que fazer bracha para coisas que não são sacrificadas. Responde que o Pasuk Achavta Vesavata Uberachta também se refere a Shivat Aminim, as sete espécies da terra de Israel. Tem que fazer Bracha. E mais Shivat Aminim, Devat Shenene, Betamun Bracha, Avkod Devat Shenene, Betamun Bracha. Assim como no caso das sete espécies, a pessoa come e ele tem proveito, tem que fazer Bracha. Outras coisas também. Namari Shivat Aminim, Shekir Chevim Bebikurim. Não tem prova. Talvez tem que fazer brachá quando a pessoa vai comer as sete espécies, porque tem uma outra lei específica das sete espécies. Tem bicurim. A pessoa tem que pegar a primeira unidade que cresce no campo dele, das sete espécies, de cada uma das espécies, trazer para o Betamigdash e dar para o Kohen. Talvez por isso tem que fazer brachá. Outras coisas que não tem bicurim, talvez não tem que fazer brachá. Mais uma pergunta. Atenak le'acharav lefanav minayim. A brachá depois de comer as sete espécies. Então, onde se aprende que tem que fazer brachá antes de comer? Isso já foi dito antes. Já foi respondido isso antes. Que se tem que fazer brachá depois de comer, se ele já está satisfeito, muito mais que ele tem que fazer a brachá antes de comer, quando ele está com fome e valoriza tanto os alimentos. Tem que agradecer a Shem também. Então, ele manda estar na neta levar. Hatena kol de bar netia, de lav bar netia, que com basar betzim e dagim minare. Mais uma pergunta. Conforme a opinião que fala que ali do revai, do quarto ano da árvore, se aplica a qualquer árvore, então, quando o pasuk fala, kodesh lulim lashem, tem que fazer bracha antes e depois, antes e depois de comer o quê? Algo que vem da árvore, que esse é o assunto de neta revai. Qual é a fonte que tem que fazer bracha? Para comer carne, ovos, peixes. Qual é a fonte para isso? Elas fará com Asur Oladel Sheelem Neolam Azebel Obracha. Responde que é um raciocínio lógico. É algo lógico. Que quando a pessoa vai comer, ele tem que fazer Bracha. Antes de comer, pedindo permissão para comer. E depois de comer, agradecendo que Hashem deu a ele a comida. É algo lógico. A pessoa não pode ter proveito desse mundo sem brachá. A pessoa que tem proveito sem fazer brachá, ele pecou o pecado de Meilá. Meilá é quando a pessoa tem proveito de algo santificado para Hashem. Mas o que acontece se a pessoa transgrediu essa proibição? Ele é que ele vá até um sábio. Que vai adiantar ele ir até um sábio? Ele pecou, ele comeu sem brachá, que adianta ele ir para um sábio? Explicava que não. O que foi dito é: vá para um sábio, aprenda as leis das brachot, para você não pecar, para você não comer sem fazer brachá e não transgredir a proibição de Meila. É maravilhoso, Amar Shmuel. Para o sábio. Quando nenê minolama zebelo brachá, quilo nenê me coche chamai. A pessoa que tem proveito de algo desse mundo sem fazer brachá, é como se ele pegou algo de Ekdesh, algo que foi santificado para o Betamigdash, e teve proveito. Shemar Hashem aretz umroa. O pastor fala que a terra pertence a Hashem. Quando a pessoa faz brachá, ele recebe permissão de ter proveito. Nebi Levi perguntou uma contradição. כתיב להשם הארץ ומלואה, אום פסוק פעלה כי התכה פרטין זה השם, וכתיב השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. עוד פסוק פעלה, עושה אוס פרטין זה השם, התכה פוידדה, העושה לאומנו. מה קודם דרגי סם, הוא אומר פסוק פעלו כי התכה פרטין זה השם. לא קש, אחרי ספונש. כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. עד שזה ברכה, איסו פרטין זה השם. דפוי זה ברכה, פרטין זה עושה. כלשהו, אמר רבי יוחנן בר פאפא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. תודה פסוע, כדין פרובטו דה סימון דו סנפה זה ברכה, אקום עושה לחובוד יא השם, יחובודו פה ובשודאו. עד שזה ברכה איסו פרטין זה השם, יתריסת חובנו, יסא חובנו דו פה ובשודאו תמיין, פורגי סילי קום יסאים ברכה, נתתמיינו ספרטורה לו פה ובו, פרשוג'יקה תודוס. שנאמר גוזל אבי ואימו, פסוע חובו ופאי המים, ואומר אין פשע חברו לאיש משחית. אין אביו אל הקדוש ברוך הוא, ופאי דופו ואה השם, שאמר לו אביך כניך, ואין אמו אל הכנסת ישראל, המוין הכנסת ישראל. הוא אספקטי ספיריטואל דופו, שאמר שמע בני מוסר אביך ותדוש תורת אמך, תאום. הפסוע יקפס, תן פרווית את סימון עושים פזה ברכה, סך הוא בן דופאי, עושה את השם, יתמיד המוין ככנסת ישראל. מהי חברו לאיש משחית, וכסניפיק הסקון שנושאו? אמר רבי יוחנן בר פאפא, חברו לירובעם בן נבט, שהשחית את ישראל אביהם שבשמיים. הפסוק יקום מסעיף הזה ברכה, יסתה פקנדו, יסתה סנדו, מהו יזנגלו פרספסו הסתמא? כמו איש משחית, כפו ירובעם בן נבט, כי פיומו מהו יזנגלו פראו פובו, כאוזו כאו פובו, סגי סידו לא תראה. רבי יוחנן בר פאפא רמי. רבי יוחנן בר פאפא פרמונטו מה קונטרדיסאון דוס פסוקים. כתיב, לקחתי דגני ביתו. אום פסוק פעלה עושה ראיס פרטנסיין השם. וכתיב, אספת דגניך. עוד פסוק פעלה, אחרי כל לי, עושה עושה ראיס. או עושה ראיס זהו ג'שם, או נוסוס. דאו כמה כפיקה. ולא קשה, כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום. דפנג'י. סיום פה ובשודאו יססי קומפורטדו בין, עושה ראיס זהו נוסוס. Se não, seria esse um dia cheio. Tendo uma palavra breve. Vá salta de ganeja. Recolhe os seus cereais. Mata Mondomar, o que esse pastor veio nos ensinar? Que tem que recolher os cereais. O que isso veio acrescentar? Difícil Neymar, porque tem um outro pastor. Lo é amor, se é veratura, se me pirra. Outro pastor fala. Não pare de falar sobre Torá. E a roda varia que vamos. Será que isso é literal? A pessoa não pode parar de estudar a Torá? Está muito mal da salta de ganeja. Por isso o pastor fala, vá recolher os seus cereais, vá trabalhar. Fala Bishmael, se comporte de forma normal. Você tem que trabalhar e tem que estudar. Eu chamo Baruch Hai, fala Bishmael Baruch Hai. Efshar Adam Choresh Bishat Harishah, Vezureh Bishat Zriah, Vekotzer Bishat Tzirah. ודרש בשעת אישה, וזורה בשעת הרוח. תורה, מה תהיה עליה? פרי בשם ברוך היי. ספסו הרה נאורה ג'רה. סמאה נאורה סרטה. קוליה נאורה סרטה. ספרה וסגרות הסקסקס. ספרה וספיגרס דו קפין. וכי בעצת התורה? כמי כפסו בעצת התורה? אלא, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי אחרים. Se o povo judeu se comporta bem, o trabalho do povo é feito por outros povos. O que Mas se o povo não se comporta bem, então o trabalho do povo é feito pelo próprio povo. Isso que o povo falou é a safta de ganeja. Colhe os seus cereais. Velod, ela chamereja de chirim na cita de Adam. E mais ainda, se o povo não se comporta nada bem, o povo judeu tem que trabalhar para os goi. Temos duas ideologias aqui. Tem Rebbe Shmuel que fala, vá trabalhar, e surge Torá também. Fala Shemar Yochai, se os judeus têm méritos, se comportam tão bem, eles podem estudar Torá o tempo todo, e pessoas vão trabalhar por eles. Se não, eles que vão ter que trabalhar. E se é pior ainda, os judeus vão ter que trabalhar para enriquecer os goi. Amar Abai fala Abai, Arbe Asuki Rabi Shmael Veltá Beadam. Muitos fizeram como Rabi Shmael e tiveram sucesso. trabalharam e estudaram Torá, tiveram brachá no sustento e também na Torá. Muitos costumaram, como disse Reb Shimon Yochai, e não tiveram sucesso. Eles não tiveram sucesso só estudando, tiveram que, depois, com dificuldades financeiras. Então, fala, o que a Baia quis dizer aqui é que para o povo em geral, para as muitas pessoas, tem que acostumar como Reb Shimon, tem que trabalhar e também estudar. Tem alguns indivíduos em específico que podem acostumar como Reb Shimon Yochai, só estudar e aí eles conseguem o sustento de outra forma. Amar Rava de Rabanan disse Rava para os seus alunos: Bematuta Menaiho, Beome Nitsano, Beome Tishre, Lotit Hazu Kamai. Por favor, na época da primavera e na época do outono, não apareçam na Yeshiva. Não venham estudar Torah. Na época da primavera, vocês têm que se ocupar da colheita, e na época do outono, da preparação de azeite e vinho. Não venham estudar Torah. Keire de Lotitardo, Bemezunaiho, Kula Shata. Para que vocês não tenham dificuldades financeiras. Se vocês não vão trabalhar nessa época, vocês não vão ter dinheiro o ano inteiro e não vão poder estudar nada depois. E vão ter muitos problemas. Continua. Amar Avarorchan, Amar Abiyuchanan, Mishur Bidai Berebilai. Fala o sábio. Boure Sheloke Dorot Arishonim, Dorot Achronim. Isso na época da Gemara foi dito. Olha só como as gerações passadas não são como as gerações atuais. Dorot Arishonim, Asut Teratan Kevam Melachtan Arai. As gerações antigas estudavam de forma fixa e trabalhavam de forma esporádica, de forma temporária. Zuvezunit Kamabedam tiveram sucesso na Torá e também no dinheiro. Dorot Achronim, as gerações atuais, Shasume Lachtan Kevo e Zuratan Arai, Zuvezunit Kamabedam, eles trabalharam de forma fixa e estudaram de forma temporária. Não tiveram sucesso nem mesmo no dinheiro, nem mesmo na Torá. Outra diferença entre as gerações antigas e as gerações atuais da época da Gemara. Durot Arishonim, eu machnissim perotem derech trasksemon, que derech haevan bemase. Quando a pessoa colhe a safra dele e armazena a safra pelo portão principal, então ele se obriga a trumot e maastrot pela Torá. Tem que separar as oferendas para o coelho, os dízimos pela Torá. As gerações antigas, de propósito, traziam a safra para o armazém, pela porta principal, para que se obrigue pela Torá, como Tevel, para se obrigue a trumot e maastrot. E eles cumpriam a mitzvah. Dorot Achronim, as gerações que vieram depois, Machnissim perotem derech gagot, derech hatzerot, derech kafifot, kelei patra. Eles trazem a safra para o armazém, pelo telhado, pela porta de trás, de outra forma, para que não se obrigue a trumot e maastrot. Então, eles não estavam buscando a mitzvah, eles estavam querendo evitar a mitzvah. E cumprimentando isso, Demar Abenai, Vod Abenai, Era Tevem Mitchev Maaser, Atchere Pnei Abayt, Shenemar Beata Kodesh Min Abayt. Como a gente acabou de falar, a safra só se obriga a trumot e maastrot pela Torá, se a pessoa armazena pela porta principal. Rebbe Yochanan amar afilu chatzer kovat, shenemar v'achlu b'sherecha v'saveu. Fala Rebbe Yochanan, que também o portão principal do pátio, em frente ao armazém, também obriga a trumot e maasot pela Torá. Chus minayai. A Mishnah falou, o vinho se destaca, o vinho é diferente, então tem uma brachá diferente, uma brachá especial, bore pri agefen. Mas noyai, com relação ao que o vinho se destaca? Por que o vinho tem essa brachá específica? E lê a Mishum Deshtan, aleluia. Também você me fala, o vinho é especial? O vinho é algo refinado? É algo mais especial do que outras coisas? Tem que fazer brachá especial. Estan, aleluia, brachá. Pergunta, Bereshemen Deshtan, aleluia. O azeite também é algo que se destaca, também é algo especial, tanto quanto o vinho. Por que não se faz uma brachá especial para o azeite? Estan, aleluia, brachá, de maravilha da Amar Shmuel. Falam os sábios, Shemen Zayit, Mevarchim Alav Bore Priaetz. A pessoa vai beber azeite de oliva, faz Bore Priaetz como se ele estivesse consumindo azeitona. Por que não fala uma bracha especial para o azeite? Então, Amri, responderam os alunos, Ata Mishum Deloifcha. Falaram os alunos, lá no caso do azeite, não é possível fazer uma bracha especial. Eichin Avri, qual seria a bracha? Navri Bore Priazayit? gente fala brachá do fruto da azeitona? Peragufenzaitikri. A azeitona é o fruto. O azeite é algo que a gente extrai da azeitona. Não é certo falar uma brachá que Hashem criou o fruto do fruto. Com relação a Borei Pri Gefen, a gente fala, louva Hashem que fez o fruto da vinha. Gefen é a vinha. Isso sim. Mas fazer uma brachá do fruto da azeitona é do fruto do fruto. Essa forma de brachá não é válida. Benavri Halei Borei Pri Etzazait. Se esse é o problema, tem solução. Faça a brachá do fruto da oliveira. Qual o problema? Ela amar Mazuda. Então, Mazuda tem que responder diferente. Realmente, não faz diferença. Podia fazer brachá de Borei Pri Etzazait. Fala Mazutra. Hamrazai Mishkalozai. O vinho, além de ser especial, o vinho sustenta. O azeite não sustenta. No Mishkalozai, o azeite não sustenta a pessoa. Vietnam, olha só o Mishnah. No Demir Amazon, Mutarba Maimobemelach. A pessoa prometeu, não tem proveito de nenhum mazon, nenhum alimento que sustenta. Ele não pode comer e beber nada, com exceção de água e sal. A água e sal não sustentam uma pessoa. Vina ba maimu melach udelo ikri mazon, akol mil ikri mazon. Então parece da Mishnah que a água e o sal não sustentam, não são chamados de mazon. Outras coisas sim são chamadas de mazon, coisas que sustentam. Nem até a vetiúvita de Rabi Shmuel, então talvez seja uma prova daqui contra Rabi Shmuel de Amri, ele me varou aqui em Borei Meri Mezonot, ela be chamesh da menina Bilvat. Disseram Rabi Shmuel, quando a pessoa vai fazer a bracha de Borei Meri Mezonot, ele só faz essa bracha quando ele vai comer os 5 cereais. Então, outras coisas não são chamadas de mazon. Os 5 cereais são trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. Para Rabi Shmuel, somente os cereais são chamados de mazon. Pergunta, que a Mishnah não fala assim. A Mishnah disse, a pessoa prometeu que não vai comer mazon, não pode comer nada. Com exceção de água e sal, você vê que qualquer coisa é chamada de mazon, algo que sustenta. Maravuna, meu merkulazan alai. Responde Maravuna o seguinte, tem mazon, que é um alimento que em especial sustenta a pessoa. É um alimento básico do sustento da pessoa. Isso é o pão, isso são os cereais. Quando a Mishnah fala que a pessoa prometeu lá, ele prometeu não comer nada que sustenta ele. Tem coisas que não são chamadas de mazon, que sustentam. Mazon são os cereais que a pessoa principalmente se sustenta. Algo especial que sustenta a pessoa. O ponto é, a pessoa prometeu que não vai comer nada que sustenta, não pode beber azeite também. Então se vê que o azeite sustenta. A Gemara tinha dito antes que o vinho é especial e sustenta. O azeite é especial e não sustenta. Se vê da Mishnah que sim sustenta. Ela chamra sait, o Mishnah lo sait. Fala a Gemara então outra diferenciação. O vinho satisfaz a pessoa. O azeite não. Ela chamra mi sait, pergunta. O vinho não satisfaz. Verá va vashat e chamra como a lioma de pisra. Que redenegar é livre, menejo o matzat fei, tuva. Então, Rava, na véspera de Pesach, ele bebia muito vinho, para ficar com fome, para comer muita matzá na noite do Seder. Então, você vê que o vinho não satisfaz, pelo contrário, o vinho dá fome. Rava bebia muito vinho, justamente para ter fome, para comer muita matzá. Como é que a gente pode falar antes que o vinho satisfaz? Responde, tuva gari, purta sait. A pessoa que bebe muito vinho, ele fica com fome. A pessoa que bebe um pouco de vinho, isso satisfaz ele. Quando ele continua bebendo, aí ele fica com fome. Pergunta, o Misait, claro, como é que você pode falar que o vinho satisfaz? O vinho alegra a pessoa e o pão satisfaz a pessoa. Então parece que o vinho não satisfaz. Manama o Desait. Chamra lo sai. Ela chamra it betarti. Sai do mesamer. Naama misat sai, smuch lo mesamer. Responde o seguinte: o vinho também satisfaz e também alegra. O pão só satisfaz. Quando o passu vai diferenciar entre o vinho e o pão, então faz a diferenciação que o vinho alegra E o pão só satisfaz, mas o vinho também satisfaz. Se é assim que o vinho satisfaz a pessoa, então tem o pasuk, você vai comer, vai se satisfazer e vai fazer Birkat Hamazon. Se o vinho satisfaz a pessoa, que ele faça Birkat Hamazon. Responde o seguinte: o vinho satisfaz a pessoa, o vinho se destaca especial, o vinho também sustenta, então tem uma brachá especial, porém, para a Gefen. Então, por que não tem Birkat Hamazon no vinho? Porque com a sua Birkat Hamazon, tem que fazer uma refeição. E não tem refeição de vinho. Ninguém fixa uma refeição de vinho, fala que vai almoçar vinho. Então, por isso não tem Birkat Hamazon. A maneira que o Rabbeinu acelerava, e cai vai lá ver se ainda tem mais. O que acontece? A pessoa assim fala, hoje eu vou almoçar vinho. Será que tem que fazer Birkat Hamazon ou não? A maneira que chavou ele ao ver o mar e a água que viu tal. Rasta minha batalha da torre de corda. Falava, se Eliel Navi vai aparecer, vai falar, isso é uma refeição. O que ele falou que vai fazer uma refeição de vinho, é refeição. Aí tem que fazer Birkat Hamazon. Mas fala, até Eliel Navi vir esclarecer isso, batalha da torre de corda. O normal das pessoas não é fazer uma refeição de vinho. Ele fala que vai fazer batalha da torre de corda. O que ele está planejando é secundário, não é levado em conta como se agora fosse uma refeição. Porque o normal não é fazer uma refeição de vinho. Então o que ele está pensando é cancelado, se anula perante o bom senso das pessoas, o senso comum. Então não tem que fazer Birkat Hamazon. Isso eu falei, mas paramos aqui por hoje. Não perca mais, vamos ver inúmeras sugiot com vários alimentos, qual que é a bracha certa, vamos ver os conceitos melhor, das brachot melhor, com muito mais, né? Mas vamos ver o cadunário lá, amém, amém.